Uma das principais características do período dito medieval é o que eu chamo particularmente de misticismo racional, onde os medievais tentavam racionalizar e explicar o mundo ao redor utilizando alegorias que chamamos hoje de místicas. Nem os elementos da natureza, nem os animais escaparam dessa mentalidade. Tendo isso em mente, vamos falar sobre uma das bestas medievais mais fofinhas do imaginário medieval? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. O bestiário medieval é recheado de monstros e bestas, sejam elas imaginárias, sejam elas reais, que traduzem a moralidade da época em imagens, narrativas, enfim, em representações textuais. Como já vimos no Medievalíssimo Drops sobre dragões, os medievais conseguiram observar a natureza e dessa retirar uma imagem moralizante e significante. Os medievais não entendiam como nós entendemos os animais. Isso precisa ficar claro. Inclusive, a própria ciência medieval era algo completamente diferente da nossa. Por isso que esse tipo de interpretação faz tanto sentido. Ainda mais se adicionarmos à equação o tom moralista do cristianismo. Com a salamandra, anfíbio hoje conhecido como os urodelos e organizado na ordem Urodela, que se espalha por diversas regiões do Hemisfério Norte e da América Central, além do Norte da América do Sul, esse tipo de significação não escapa. No tempo presente, a salamandra medieval é a designação para todos os anfíbios caudados. Segundo Plínio, o Velho, em sua História Natural, a salamandra tem a forma de um lagarto e tem o seu corpo coberto de pequenas manchas, além de secretar um líquido leitoso de sua boca, que em contato com a pele humana faz com que todos os cabelos do corpo caiam, a pele mude de cor e apresente erupções. Segundo ele, os pequenos anfíbios só apareceriam depois que chovesse e desapareceriam após um dia de sol. Beber água ou vinho, se uma salamandra tivesse morrido neles, seria fatal, assim como beber de uma vasilha onde ela tivesse bebido. Já segundo Agostinho de Hipona, no capítulo 4 do livro 21 do seu Cidade de Deus, se a salamandra vive no fogo, como registram os naturalistas, este é um exemplo suficientemente convincente de que tudo que queima não se consome, como as almas no inferno não o são. O relato de Isidoro de Sevilha, em suas Etimologias, no livro 12, diz assim: só a salamandra dos animais apaga o fogo. Pode viver no fogo sem dor e sem se queimar. De todos os animais peçonhentos, sua força é maior, porque mata muitos de uma vez. Se ela rastejar para dentro de uma árvore, envenena todas as frutas, e quem comer delas, morrerá. Se cair um poço, envenena a água, para que morra qualquer um que o beba. Percebemos com esses relatos que há dois elementos bem ligados com a salamandra, o fogo e a peçonha, o veneno. O primeiro elemento vai levar autores cristãos a aproximarem o nosso anfíbio à figura bíblica de Daniel, que sobreviveu depois de ser jogado em uma fornalha ardente por se recusar a se ajoelhar perante uma estátua dourada de Nabucodonosor. Ou seja, tanto Daniel quanto a salamandra suportam fogo e por isso representariam os justos. Já os alquimistas e heréticos, sempre lembrando que usamos aqui a nomenclatura da época, a peçonha da salamandra, associada à figura papal, como uma ilustração atribuída a Paracelso, nos mostra a visão perniciosa que alguns críticos faziam da igreja e do papado. A descrição da salamandra também poderia variar muito, indo desde aquela que fazemos hoje, como nos mostra o relato de Plínio, o Velho, como a de uma criatura parecida com um sátiro em uma banheira de madeira, datada do século VIII, ou um verme penetrando as chamas, datado do século XII. E ainda do século XIII temos um cachorro alado e um pequeno pássaro em chamas. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais. O Medievalíssimo está no Facebook e no Instagram. Outra forma de nos apoiar é continuar produzindo cada vez mais conteúdos audiovisuais de forma gratuita para todos é através de financiamento. Para isso, você tem duas opções. A primeira é pelo PicPay. Estamos na plataforma no @clio e só literatura. E qualquer R$2 é muito bem-vindo. A segunda é pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/clio, você conhece nossa campanha, nossas faixas de financiamento, nossos brindes e metas. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue.